sou o professor Bira e estamos aqui com a galera para mais um episódio do Sexta Sem Edição. Hoje nós vamos falar de LoL, League of Legends. E eu estou aqui com o Daniel Nascimento e com o Gui Oliveira. Fala boa noite para a galera, pessoal.
Boa noite.
Boa noite, galera. Vamos aprender um pouco sobre LoL hoje aqui com o Dani.
Com o Dani, não. Eu já joguei. E eu vou dar umas dicas de como é o LoL. Por quê?
Se você já jogou, você já sabe muito mais que eu, Bira, já. Eu não, Bira?
Ah, com certeza, viu? Porque eu não sei absolutamente nada sobre esse jogo. E o que eu sei, eu não posso dizer, pra falar a verdade, pra não ofender o povo.
Bom, League of Legends é um MOBA. Isso é, vamos começar pelo básico. MOBA, tradução de MOBA. Esquece que você tem edição, se você quiser, vai...
Multiplayer online Battle Arena.
Olha aí, é por isso que eu amo esse garoto, rapaz. Esse é o garoto. Então, League of Legends é esse MOBA. Ele é constituído de uma gama bem grande de personagens que possibilita múltiplas combinações de equipes e características de jogo. Né? O principal objetivo dele é o jogo Players versus Players, onde você pode jogar 3 contra 3 ou 5 contra 5. Né? Mas o pessoal mais vê é o 5 contra 5. Né?
É até mais legal, né? Mais jogadores na tela, mais gente, mais possibilidade de time e tal.
Então, depende um pouco, né? Porque assim, você tem uma mobilidade chamada Aran, que é onde o pessoal só faz o que a gente chama de team fight. O jogo em si, né, para quem gosta da metodologia do esporte, essas coisas, a gente divide o começo do jogo em early game, mid game e late game. Alguns personagens têm mais forças no começo do jogo, outros na metade e outros no fim. Por isso é interessante você combinar bem as características do seu time, certo? Uhum. Então, aí o que acontece? Tem gente que gosta só a parte de late ou mid-game, que quando começa a rolar a briga mesmo, propriamente dita, né?
E depois que os caras já estão fortes, porque os heróis começam, né?
Bem fracos, né? Exato.
Fraco e vai ganhando habilidade, né? Comprando
itens. Exatamente. E aí a treta come solta. E tem gente que já gosta disso. Então o que acontece? Eles vão pra esse modo chamado Aran. Nesse modo Aran, o pau come. Sempre o pau come. Você já começa com a quantidade de X de ouro, você já compra o suficiente para você sair forte, né? E o couro come desde o começo. É uma única linha, né?
Ah,
que é
já é mais objetivo.
Exatamente. É o abismo de Hallow lá, sei lá, o nome do mapa. Eu não lembro muito porque eu fui uma das pessoas que migraram do League of Legends para o Heroes of the Storm. Desculpa a distraída aí, que eu acabei dando uma olhada com o cachorro fazendo mãe aqui, né? Vocês sabem que agora eu tô com o Todd. Ele acabou de levantar, ir pro lado e deitar no chão e fazer aquela cara de tipo...
De coitado.
Tu vai ficar gravando mesmo, filho da mãe? Você saiu o dia inteiro pra trabalhar e agora tu vai ficar me ignorando? Tô aqui olhando pro danado. Então, tem esse mapa, onde a pancadaria come. Você vai ganhando dinheiro pelo tempo que você vai ficando vivo ou conseguindo abates inimigos. E aí, automaticamente, sua equipe vai ficando mais forte, só que você ainda tem aquela história, né? Tem equipes que você não pode deixar ficar muito tempo no jogo, porque ela também vai ganhando dinheiro e ela vai ficar mais forte que a sua, independente de você ter matado os caras mais ou não, entendeu? Esse é o grande ponto do League of Legends, né?
Quando você mata um outro jogador, ele morre, mas ele dá um respawn, né?
Respawn, esse respawn...
E quando que você ganha a partida, de fato? Já que...
Então, vamos lá. O objetivo é destruir o Nexus. O Nexus é que nem aquele pega-bandeira, vamos dizer assim, não, mas só que é o contrário. Você pega a bandeira, que eu quero dizer, você vai lá e pega a bandeira e sai correndo pra sua base. Eu dei um exemplo merda. Mas vamos supor, aquele negócio de plantar a bomba na base inimiga. A única diferença é que você tem que destruir nas torres até chegar nesse núcleo e destruir ele. Aí você ganha o jogo. Tá? É sempre assim. Nesse da pancadaria, é uma única lane. Tem as três torres padrões, né, de defesa. A primeira torre, que eles chamam de torre de tier 1. A segunda torre, que é torre de tier 2. E a terceira torre, tier 3. E aí, automaticamente, tem as duas torres que protegem o Nexus. Deixou o Nexus livre. Destrói o Nexus. Batendo, né, com dano das habilidades. Destruiu o Nexus. Você é campeão. Você ganhou a partida. Aí, de três lanes, né? São cinco jogadores e você tem que se dividir entre três lanes. É um pouco mais rápido e mistura um pouco a característica do Summoner's Rift, que é o padrão que todo mundo vê o pessoal transmitindo pelo Twitch TV, né? Os campeonatos, babá. Então, esse de três pontas mistura os elementos dos dois com algumas características particulares do mapa, que não vem muito ao caso a gente entrar, porque não é muita coisa. E aí, o que acontece? Mesma coisa, destruiu as torres que são de Tier 1, Tier 2, Tier 3, Nexus exposto, ataca as torres de defesa do Nexus, depois ataca o Nexus, ganhou o jogo.
Ô Dani, me diz uma coisa, Dani, há quanto tempo você joga o LoL?
Eu comecei a jogar LoL tem 2 anos e meio. Eu jogo muito StarCraft, eu sempre joguei StarCraft, sempre gostei. E aí tinha um camarada da UZ Games, olha só, tá sempre patrocínio essa porra, do Matarazzo, o Alex, um abração Alex, eu sei que você escuta a gente, e ele me falou, pô cara, você gosta disso, você devia jogar League of Legends, a gente joga aqui da loja, pô, eu sempre gostei do cara, eu comecei a trocar ideia com o cara por causa do atendimento, isso foi uma coisa que me cativa, o cara... atento, sempre gostava de falar dos jogos, explicar bem como é que era. Então a gente acaba construindo uma amizade ao longo de que eu ia lá comprar games, né? Uhum. E aí ele me apresentou o LoL. Aí ele me ensinou o que... não cheguei a ranquear muito, mas o pouco que eu joguei, eu e um camarada meu, o Júnior, a gente chegou bem rápido já no prata alto. Então significa que a gente tinha uma certa facilidade para jogar, né? Mas eu nunca joguei muito ranqueado, não.
Na minha cabeça, LoL é jogo para criança, Dani. Você não é criança.
É que assim, eu gosto da diversão do multiplayer, né? Eu gosto do desafio, sempre gostei do desafio de você desafiar outra pessoa. Eu nunca gostei muito de desafiar a máquina, né? Porque assim, eu com outro amigo, Marcelo, a gente jogava muito PlayStation 3, muito PlayStation 2. E aí o que acontece? A gente já jogava no nível hard, entendeu? É tudo jumento. A gente, vamos jogar essa porcaria, vamos jogar no nível hard. E não tinha graça. A gente viveu muito a época do PlayStation 2 sem a conexão. E depois que a gente chegou no PlayStation 3, que a gente começa a ter o gosto de você jogar online, principalmente desafiar outras pessoas, né? Com Call of Duty mesmo da vida... Eu falei, não, eu quero desafiar outras pessoas pra falar, eu ganhei de uma outra pessoa, não de uma máquina, entendeu, Bira? E o League of Legends, no caso do StarCraft, era 1x1. É bem mais gostoso porque você sabe que você venceu uma outra pessoa, só você mesmo, era você e ele, você teve mais habilidade. No League of Legends você podia fazer isso com amigos. E aí foi o que me cativou a jogar League of Legends.
Qual é a relação que tem, Dani, League of Legends e o Dota? Porque certeza que a relação existe. O Dota é o primeiro MOBA que realmente explodiu aí em termos de jogo. Eu estou enganado?
Então, Bira, é verdade, tá certo. O problema é que hoje em dia a desinformação corre solto, né? E tudo que falam na internet o pessoal mais novo acredita, né? Eles não vão buscar muito informação, vamos dizer assim. Eles são meio preguiçosos hoje em dia, né? Na nossa época, para quem precisava ir em bibliotecas, pegar livros e etc., procurar saber melhor as coisas, a gente sempre queria saber o porquê das coisas um pouco mais fácil. Pelo menos eu, né, na verdade. Então, começou com Dota. Dota era o primeiro MOBA. Toda a mecânica de League of Legends é embarcada do Dota, né? Só que o Dota, além dele ter o Last Hit, que é como você ganha o ouro, né? Você tem que dar a última porrada ou no Minion, que é os bichinhos que andam pelo mapa para te ajudar a combater, ou matar alguns boss, mini-boss que tem pelo mapa, ou matar o seu inimigo. Isso te gera dinheiro, automaticamente você compra item pro seu personagem e faz o que a gente chama de BO, né? Build Order, né? Que eles também importaram do StarCraft. Build Order é a sequência como você joga uma determinada estratégia no StarCraft. Então o Dota, ele tinha uma característica que deixava o Dota extremamente difícil, que era o Last Hit e o Deny Hit. Então, você, se o cara fosse dar o last hit, você podia dar um deny, você podia matar o seu bicho e evitar que ele pegasse aquele ouro, entendeu? Então, tinha vezes que a partida de Dota demorava horas, e aquela coisa, Dota, como tudo que era da Blizzard, o pessoal tinha aquela cultura de tipo, que nem raid de WoW. Não sei se eu me expliquei bem. Que parece que tem que ter toda aquela frescura e não é assim, não sei o que, não sei o que lá. É, gera uma comunidade apaixonada pela coisa que deixou meio restrito o Dota. Então o Dota era difícil de jogar e tinha aqueles caras que quando você entrava dava aquele rage caso você não aprendesse logo. Então o Dota ficou lá no... É que nem aquela velha história, né? É o escondidinho. Né, só os caras que conhecem das artes jogam, o cara que tem habilidade, aquela coisa meio, é de um grupinho, entendeu? E o League of Legends, quando ele foi lançado, ele tirou alguns dos elementos do Dota, manteve os mais competitivos, os mais legais, tirou o deny hit, tornando o jogo um pouco mais fácil, por isso que a gente fala que o LoL é o jogo do cara sem dedo, ele não precisa ter muita habilidade para... As crianças urrantes do meu prédio. Aí ele faz com que você não precise dar muito habilidade em si para você jogar. É point click, mas não requer muita habilidade, velocidade, vamos dizer assim. O que os caras chamam de APM, né? Ações por minuto.
Bom, na verdade, então, nós temos aí o Dota como sendo o clássico da categoria...
Isso.
E o LoL como sendo a inovação para geração leite com pera.
Isso, exatamente. Por isso que muita gente leite com pera abraçou o League of Legends. Os Estados Unidos, ele tem toda uma estrutura montada para eSports, eles abraçaram a causa do eSports lá, né? Então, disseminou com mais facilidade entre eles. Aliás, os americanos, eles gostam de tudo que possa competir e possa gerar dinheiro, que essa é a grande verdade. Na verdade, é numa outra ordem, né? Eles gostam de tudo aquilo que eles podem gerar dinheiro e competir. Então, o cenário de esportes se consolidou lá, então teve uma explosão junto com a Blizzard, com StarCraft vindo pro Oriente, com o lançamento de StarCraft pro Ocidente, né? Com o lançamento de StarCraft 2. E nessa, a Riot desenvolveu o League of Legends. Eles pegaram esses elementos do Dota e melhoraram, trouxeram com uma atualização gráfica, uma visualização mais recente, personagens mais caricatos, uma bela gama de personagens, diga-se de passagem, isso é realmente um fato. E a ideia do Free Coins, né, dos Bobo Coins lá que o Gui falou, né? Indiferente de você ter que pagar para jogar, porque o Dota não pagava também para jogar, mas tinha aí um outro esquema para você conseguir personagens. A Riot lançou o League of Legends Free, onde você, se você jogasse muito, você conseguia influence points, que você conseguiria comprar seus personagens, ou você podia gastar dinheiro verdadeiro e comprar Riot points e completar seus personagens. Logicamente que certos módulos, eles forçavam você ter um número X de personagens para poder jogar. Vamos supor, ranqueadas, você tem que ter um número X de campeões, como eles chamam esses personagens, né? Para poder atuar aí numa modalidade diferente, que é ranquear, jogar competitivo, e aí você treina e, vamos supor, faz um time e começa a disputar os campeonatos da Riot, entendeu?
É interessante, interessante. Eu vou ser sincero, cara, sabe qual é a única coisa que eu gosto de verdade em LoL?
Se falar que é as personagens femininas, eu tô com você.
É a trilha sonora, Dani, a trilha sonora, cara. É muito bem feita a trilha sonora desse jogo.
É que a Riot, ela trabalhou, a gente brinca, fala que só tem um mapa, porque ela foi trabalhar em outras coisas. Então ela teve tempo pra fazer personagem, teve tempo pra fazer trilha sonora... Né, é realmente muito boa, é divertidíssima e bem feita, né? É harmônica. E eles criaram histórias para cada um dos personagens, e são histórias bem elaboradas. E alguns personagens, inclusive, essas histórias se intercalam, né?
Uhum.
Então eles criaram um universo, eles gastaram bastante tempo criando esse universo, criando essa magia pra contar o porquê do League of Legends. Então juntou trilha musical com uma história, um enredo, né, bem contado, e isso vem se multiplicando. Cada atualização eles lançam uma nova história, alguma coisa que envolva alguns personagens que estão meio parados, né? E aí vai fazendo com que fomente a rotatividade de personagens, seja por esse tipo de história, seja por equilíbrio, né? Balanceamento de personagens. Às vezes lança o personagem é muito forte, o campeão é muito forte. Depois de um certo tempo eles reduzem essa força por meio de patches, atualizações, ou se não, depois eles dão aquela, né? Aquele. Conta uma história, dá uma bufadinha em um, dá uma diminuidinha no outro, fomenta jogar um novo personagem, faz um facelift em outro, e aí o jogo vai se mantendo, né?
Então vamos fazer o seguinte, Dani, para você tomar um pouquinho de água e dar uma melhoradinha aí na garganta. Vamos ouvir um trechinho aqui da Maldição da Múmia Triste, cara. Música muito legal da trilha sonora de League of Legends.
Ah, Bubu, vou lá beber água. Overwhelmed his fragile soul and caused a wicked tantrum that he never could control.
Você ouviu aí um trechinho de A Maldição da Múmia Triste, The Curse of the Sad Mummy, emendando com um trechinho de Queen and Valor. E aí, Dani?
É, a história da Múmia Triste é o Amumu, é um personagem bem legal. A função do Amumu é ser tanque, né? Aquele porradeiro que aguenta. Aquele cara, não é porradeiro, não, aquele cara que aguenta porrada. O tanque.
Desculpa te interromper. Vamos fazer o seguinte.
Manda.
Para aquele ouvinte que não manja absolutamente nada dessa modalidade de jogos, quais são as categorias das personagens? Né? Você acabou de falar tanque, por exemplo. Então, explica para nós as diferentes categorias que uma personagem pode desempenhar dentro do jogo.
Legal, vamos lá. A gente tem aí personagens que são duplos também, né? Então, vou falar habilidade. Ele tem habilidades primárias e habilidades secundárias. Vamos supor, um personagem ele pode ter habilidades de tanque, né? Ser um cara que aguenta porrada e ser secundário mago. Ou seja, tem um certo DPS, danos por segundo, certo? Mas no resumo da coisa, para não ficar aquela coisa, ah, meu Deus do céu, coisa amassante, é atirador, ou seja, range DPS, aquele cara que bate de longe, né? Melee, aquele cara que luta de perto, que luta batendo espada, trocando, é o porradeiro. Ele não aguenta tanto dano, mas ele bate numa violência muito forte, certo? Nesses ranges DPS a gente tem o mago e tem o que a gente chama de AD Carry, o carregador. A maioria das vezes é dano físico ou dano mágico. É muito raro ser um dano mágico, a maioria das vezes é dano físico ou crítico, ou seja, aí a gente tem que entrar um pouco mais de detalhe, que a gente chama de crítico, é aquele golpe fulminante. Só que no caso ele dá um dano muito alto, ele dá um bônus de dano quando ele acerta, entendeu? Então você tem esses caras, você tem o que a gente chama de jungle. Esse jungle ele anda pelas selvas realmente do mapa. Ele tem uma função específica que é de stunar ou proporcionar embates onde ele desfavorece em número o inimigo. Então esse tipo de personagem ele é um cara porradeiro, ele tem que ser equilibrado. Depende muito da constituição da build order que a gente vai falar na frente, mas ele é um cara tanque com bastante stun, ou seja, bastante tontura, bastante lentidão, ele aplica a lentidão nos personagens. E é o tanque, que é o que aguenta porrada, o cara que dá dano, o DPS, e o cara que é o cara de crítico e de velocidade rápida, que a maioria das vezes é o mago. São três lanes e cinco personagens, então aí é mais fácil falar o suporte. Ah, é, tem o suporte também, tava esquecendo o suporte. Tem gente que joga de suporte que vai ficar muito mal, com raiva de mim, desculpa, André, mas é que os caras brincam, falam que suporte não serve pra nada. Não, o suporte ele ajuda, é o cara da utilidade, ele faz com que o seu personagem ou o personagem próximo dele ganhe alguma vantagem com relação ao outro, seja em proteção, ou seja, ele te protege com escudo, ou ele te dá sangue, ele é um healer, né? Ou ele é um cara que te dá um buff de movimento, com um buff de dano, é assim que funciona o suporte.
E me diz uma coisa...
As características em si, é por isso que falar mago, DPS, é um pouco complicado, é melhor a gente explicar dessa forma. São três lanes, três caminhos no mapa padrão.
Ah, mas olha, a explicação que você deu, meu, quem não conhece o jogo já está com certeza entendendo alguma coisa.
Ah, é?
O Dani, me diz uma coisa.
Eu acho que a pessoa escutando assim pela primeira vez, eu acho que eu não me fiz muito claro, mas o senhor tem muito mais experiência do que eu, já fiquei mais tranquilo.
Ah, vai começar agora a falsa modéstia. Para com isso.
Obrigado.
O Dani, me diz uma coisa.
Quantos anos aí nas costas de mencionar? Pelo amor de Deus, obrigado pelo elogio.
Imagina. Quando eu tô...
De emoção.
Quando eu tô jogando, cara, por exemplo, quando eu jogo WoW, eu preciso necessariamente ser um bruxo ou um mago. Jogando Diablo, eu sou arcanista. Ou seja, quando eu vou jogar, eu realmente quero sempre ser um personagem que esteja ligado à magia, a alguma coisa mística dentro daquele jogo.
Né?
Por exemplo, eu nunca gosto de ter um personagem tanque. Não gosto, não curto.
Eu entendo isso. Eu mesmo sou, por que pareça, eu jogo bem, pro meu ver, né, em todos os caminhos. Mas eu gosto de jogar como o cara da surpresa. Eu sou jungle, por essência. Eu entendo você, mestre. Você seria o dono da mid lane. Você seria um mago.
Uhum.
Então você teria provavelmente um burst, uma ação muito forte, né? Quando a sua build tivesse evoluída. E esse burst muito forte faz com que desequilibre, né? Dependendo se você se posicionar bem na luta, você desequilibre totalmente o jogo. Porque o seu dano crítico é muito alto, entendeu? O seu spell, as suas habilidades, que na verdade são as posições do teclado Q, W, E, que disparam os seus três principais ataques, eles teriam uma força muito absurda, que se dependesse em quem pegasse, ou se a proposta era imobilizar alguém, isso vai ser muito contundente para outra equipe. A gente brinca muito que, assim, o cara que joga... Aí, no caso, vou falar as lanes, né? São três lanes, três caminhos. Top lane, mid lane e bot lane. No padrão, bot lane você tem o AD Carry, o carregador, o cara das mortes. Né? O cara que vai contundir o inimigo, ou seja, é o cara que vai dar dano absurdo.
Tipo um tanque?
Não, é o cara do dano. Ele costuma ser papel. A gente chama ele de papel porque ele dá um dano muito forte, mas morre numa velocidade absurda. Entendeu?
Ah, ele vai lá, dá um golpe que dá dano e morre.
Por isso ele precisa do suporte. O suporte tá lá pra quê? Suporte, vamos supor, o suporte tá sempre junto com o seu AD Carry. É sempre. O cara que não faz isso dá os tradicionais rage da molecada no game, né? O chat sobe. Ah, seu burro, não sei o que lá, e vamos lá, né, eu tenho que dizer, League of Legends é terra de moleque chato, porque é gratuito.
Então todo mundo pode
ir. É isso, aí tem aquele...
Tá o povão, né, tá geral.
Tá, BR já gosta do zoe, né?
Mas assim, Dani, tem três caminhos, são cinco jogadores. Obrigatoriamente o pessoal percorre todos os caminhos ou todo mundo foca num caminho só?
Não, então...
Depende da estratégia.
Se divide, não, então, se divide. Você nasceu lá no Nexus.
Mas pra cumprir os três caminhos. Então, foi em dupla, precisa de seis jogadores. São só cinco.
Então, esse é o grande detalhe. São três lanes só. Certo? Costuma, por costume. Bot lane, AD carry suporte. Mid lane, o cara quer, na maioria das vezes, um mago. Ou um cara de burst muito forte, ou seja, de início de impacto. E, ou, se não, um cara late game, que é um cara mais de retração. Eu já vou explicar o porquê disso, dependendo de conforme for, quando eu for explicar a dinâmica do farm, né, que é muito importante no League of Legends. O cara do top é o cara que você tem que amar. Eu tinha o meu top de confiança era o Júnior. Que é assim, o top é o tanque. O top costuma ser sempre o cara que aguenta a porrada. E detalhe, ele tem que se virar sozinho.
Então tem que ser um cara que é habilidoso, né?
Tem que ser um cara bom. Ele tem que ser um cara bom.
Cara,
porque ele tem que saber enxergar o jogo, porque tem o jungle ainda. O jungle, que é meu caso, ele costuma ficar andando pelos matos, escondido. E aí ele dá uma chegada que a gente chama de gank. Ele chega na parte de cima do mapa de surpresa e tenta pegar o top inimigo que tá lá vacilando, dá um stun nele, ou congela, ou desacelera, ou bate junto com o cara do top para tentar pegar aquela kill e jogar gold para sua equipe. E é assim, quando mata outro inimigo, além dele ganhar o dinheiro por ele ter matado alguém, ele distribui uma parte desse dinheiro para todas as outras pessoas do seu time. Entendeu? Esse dinheiro é o que você vai gastar na loja para comprar e fazer a sua BO. Tá? Seja ela armadura, algum item que melhore sua velocidade de movimento.
Dependendo do level que você tá, não do level do seu personagem, mas do level de jogador.
Isso. Entra zoando tudo, seu corno cabeçudo.
Ô Marcel, põe no mudo aí, por favor. O cara já entra atravessado, né? Deitado.
É isso aí, ouvinte. Nós estamos agora recebendo mais um convidado para o nosso papo, que é o nosso querido Marcel Souza, que já chegou sendo zoado pela...
Grátis, né? Então entrou todo mundo. Vem a galera mesmo.
É por isso que eu falo. BR, ruê, velho.
Ai, vamos aproveitar então essa pausa e ouvir mais um pouquinho de música. Vai para a gente se recuperar disso. Depois você vai falar pra gente, Dani. A música é Lulu and Shackles, Quirky Encounter. São duas personagens. Você vai contar um pouquinho dessas personagens pra nós. Vamos ouvir um pouquinho então. Olha só o nível da qualidade da música que os caras colocam nesse jogo, hein?
Opa! Então.
As trilhas sonoras são legais.
É, são muito boas. E aí, Dani? Quem são Lulu e qual que é o nome da outra? Shaco?
É um jungler. É um palhaço. E Lulu é um personagem Olha, o Mestre Pida querendo me pegar pelo pé. Deixa eu buscar aqui na minha fonte de memória.
Enquanto você busca na sua fonte, cadê o Marcel? Marcel, tá aí?
Tô sim.
E aí, Marcel? Seja bem-vindo, rapaz.
Beleza? Chegamos. Pegar o trânsito aí na Dutra, mas tá tudo em ordem.
Tá certo, é
eu
isso aí.
Não tá tendo falta do trânsito dessa vez, não, né?
Não.
Mas você vai continuar batendo a cara no chão aí, da mesa? Como não, sempre,
pronto, já posicionei, já. Agora não tem como mais.
Você sabe o que você precisa fazer pra você parar de fazer esse barulho com a mão? Você senta em cima dela.
Ô, Marcel, você joga LOL?
Não, cara, eu não jogo, não. Eu costumo jogar jogos decentes.
É certo.
Você viu que o próprio nome do jogo já é uma piada, né, meu? LOL.
Eu acredito que o mestre compartilha da sua opinião.
Mas eu tenho que ser neutro, cara. Eu falei que eu não podia zoar, entendeu? Vai que algum ouvinte que escuta esse negócio aqui é fã de LOL e começa a dar raid do outro lado do podcast, porra.
Então, esse é um problema, hein? Porque rage no LOL é o que mais tem. E os caras gostam de um rage, hein?
Aí eu chego aqui, falo uma merda qualquer contra o negócio aí, e aí, de repente, na hora que o cara tá ouvindo lá, ele tá atravessando a rua, ele se joga no meio da avenida e começa a espernear, bicho. Eu não quero ser responsável pela morte de ninguém,
meu. Olha, vai... há uma chance da gente perder o
vídeo. Tem um vídeo que eu vi do cara jogando LOL que ele perde, quando ele perde ele começa a quebrar o teclado, fica puto. E o pessoal capturou a câmera dele lá, filmou a cara dele, puta, salva, deixa eu ver se eu acho aqui.
Dani, você já quebrou o teclado por causa do LOL?
Eu não, pelo amor de Deus, sou adulto.
Há quanto tempo? Você falou que joga LOL há 2 anos e pouco, é isso?
Oi?
Você falou que joga LOL há 2 anos e meio.
É, mas eu sou o tiozão, Bira.
Mas você é casado há quanto tempo, Dani?
Sou casado, vai fazer 1 ano.
Olha aí, pessoal, meu caro ouvinte, essa é a prova de que mesmo jogando LOL, você tem esperanças na vida. Você pode conseguir casamento, sim, mesmo sendo um jogador de LOL. Nada está perdido. Qual a sua opinião, Marcel? E o Marcel deixa o host no vácuo. É isso aí, é assim que se faz.
Então, filho da puta.
Nossa.
Não, mas, mestre, que nem eu falei, o LOL me trouxe o foco pela possibilidade de jogar com os amigos lá da Use Games, né? E eu vou falar pra você que eu joguei no começo com eles, parei um bom tempo, voltei a jogar pra dar uma outra chance, falei assim, não, vou ranquear. E ranqueei, me diverti durante um tempo, mas esse realmente é o grande problema do LoL. É muito rage, tá? É muito rage, é muita reclamação, é muita infantilidade, é muito espaço livre. E aquele problema, né? Tem aquele cara que ele só faz isso o dia inteiro. Você tá chegando à noite, à tarde, querendo jogar uma coisa pra dar uma risada, se divertir. E a pequena criança, o pequeno adolescente começa, seu merda! Desinstala! Procurar o que fazer, porque você não sabe jogar isso aqui, como se o mundo dele fosse isso, e o mundo só vai ser aquilo pro resto da vida dele, entendeu? Isso vai te irritando de uma forma absurda que eu já desinstalei o LOL mesmo, porque eu falei assim, ah, meu Deus do céu.
É melhor você jogar só com seus amigos, né? Fazer um time dos amigos.
Então, mas
esse problema dessa molecada de bosta aí?
Exatamente, mas o problema são 5 pessoas. Bira, você joga o WoW, né?
Eu jogo o WoW.
Como?
O WoW é legal.
Eu cancelei minha conta recentemente. Eu tinha um Pandarin nível 90. E parei de jogar porque tava difícil de achar raid e jogar junto com meus amigos. Né? Por quê? Fala, Bira. Se não é difícil você ter X pessoas que realmente você conhece, tenha contato na vida real, né? Fora do Matrix, do WoW.
Conciliar o tempo de jogar,
e
né?
Conciliar o tempo que vocês conseguem jogar.
É, não, com certeza. Não é algo tão simples assim, né? E você acaba tendo que se meter com...
podcast, né?
É.
E, ó, se a gente... Eu vou falar pra vocês. Se a gente montasse entre a gente um time pra jogar, ou WoW, vamos dizer o WoW, pra não agredir o mestre.
Uhum. Se provocar, leva, você sabe.
Eu sei. Eu já aprendi a minha lição, mestre. Obrigado. Se você juntar, se a gente juntar e falar assim, cara, vai chegar uma hora que no começo vai ser divertido. Mas qualquer coisa que você fale, vamos supor, hoje não vai rolar porque tô meio zoado, ou que nem o mestre, pô, tá complicado, chegou uma semana de provas, é muito puxado pro mestre, ele tá cansado, mas se você vai perdendo as dailies, você vai perdendo a evolução, certo, mestre?
Aí você vai voltar com um level muito abaixo e você não vai conseguir frequentar as mesmas dungeons da galera.
Exatamente. Aí,
você acaba ficando num limbo, como se fosse.
É, porque aí você entra, aí você vai tentar fazer um negócio, até você achar uma galera, que já é difícil, porque raid é um monte de nego, que realmente queira fazer a raid decente, não tá lá só pra poder fazer farm, ou seja, conseguir alguma coisa pra poder vender na Action House, alguma coisa do tipo. Você tá lá tentando, esperando. Aí o cara entra, faz metade da raid e sai. Porque dentro de uma raid tinha um minério específico, entendeu?
Uhum.
E tipo, sai e você fica na mão. League of Legends é a mesma coisa. Mas o problema é que assim, se você abandonar a partida no meio, você é punido.
Ah, tá.
Então você tem que ficar jogando e tentando ganhar com o cara trolando. E aí tem todo o tipo de trolling. O cara sai correndo na direção da equipe inimiga e fica morrendo. O cara fica com o personagem parado. Ou fica com o personagem parando e andando.
Não dá pra dar um report nesse cara?
Tá, mas é assim. Tem que todo mundo reportar e depois de um X número de report...
O cara fez isso 6 meses, né? Aí o cara entra com a segunda conta dele, que é grátis.
E continua. Porque o cara... Não uhum. faz nada o dia inteiro, ele fica fazendo várias contas, porque ele acha que ele é... o coreano tem X contas, porque ele tem uma conta de treino no servidor tal, uma conta de treino... E ele acha que ele vai ser coreano ou um cara jogador famoso e faz isso, entendeu?
Tá, agora vamos colocar ordem nesse negócio aqui, peraí.
Ele realmente quer aprender o jogo, ele não, ele quer só pagar pra chegar na escola... dele lá na hora do recreio e falar tirei os caras, meu, não tava afim de jogar porque você sabe que eu sou foda.
Ah, então, olha aí, ó.
Jogo online, galera, é fato. Você, por mais que você se mate e se esforce, sempre vai ter um asiático filho da puta te fudendo, entendeu?
Olha.
Isso é fato.
Mas então, a minha pergunta é a seguinte: qual é a graça de você, não você, Daniel, você, qualquer pessoa... tirando o Guilherme aqui, nós já temos uma certa idade. O Guilherme é o menino do grupo. Mas, porra, quando eu pego um jogo...
É a nossa moça.
quando eu pego um jogo...
O microfone de dentro da boca, tira, filho. Não precisa escutar o seu esôfago.
Quando eu pego um jogo, meu objetivo é me divertir, porra. O meu objetivo é relaxar, é brincar um pouco, é dar...
Não,
meu,
a molecada é a corrida armamentista, né?
Então, e pra quê? E pra quê?
Cada um teu level marca o outro.
Pra que esse bando de marmanjo com quem eu tô falando fica se metendo nesse jogo de moleque?
Exato. Agora, esse é o ponto. Mestre, eu já parei pra pensar sobre isso.
Porque, Dani, eu vou dizer uma coisa. Você falou assim, você deu a sua justificativa. Pô, eu queria jogar com os amigos, papapá. Ah, tudo bem, pô. Quer jogar com os amigos... Vai jogar uma partida de RPG, não fica se mexendo com esse bando de moleque, entendeu?
Entendi, não entendi.
Então vamos lá, conta aí pra nós.
Porque tem vez que assim, você junta três, vamos supor, e você pega duas pessoas aleatórias pra jogar, certo?
Uma dessas é um moleque.
Não.
Ah, tá.
Vamos supor que esses dois caras, eles querem jogar. Eles estão jogando, eles são...
Tô comprometido com a...
Exato. E aí a partida se torna tão divertida, porque aí vamos supor que você pega, também dá uma sorte de pegar um outro time que tá, o intuito é, eu quero ganhar o game, eu vou jogar com meus amigos ou com as pessoas deste time que eu não conheço, vamos torcer para dar tudo certo e vamos jogar para ganhar. E calha de ser assim, né? Aí o jogo é divertidíssimo. Porque
pessoal,
você tem...
Pode ver, Dani, pode ver.
Porque aí você se diverte e se esforça pra poder fazer as coisas e ganhar. E sabe, se você entra, se acessa o chat e manda coisas importantes no chat. Não, vai chupar sua mãe. Ah, é sua mãe não sei o quê, sabe? Você vai lá e fala assim, pessoal, vamos mudar a estratégia que não tá dando. Então isso ganha um elemento de cooperação muito forte com pessoas... E aí a partida realmente se torna interessante. É por isso que de vez em quando a gente ainda arrisca. Eu não arrisco mais LOL, já parei de jogar LOL tem pelo menos aí uns 4 meses, né? E
coincidentemente o tempo que ele casou.
Não, eu jogo Heroes of the Storm, animal. Tô casado. Agora, se eu não acertar a quantidade de meses que eu tô casado, minha patroa vai dar um soco na minha boca.
Então manda agora, Dani. Quantos meses? Vai, bate pronto.
Não, você tá achando o quê? Que você vai ficar mantendo essa pressãozinha de bate pronto e eu vou cagar nela? Eu sou o cara mais velho, caralho.
O Dani tá ganhando tempo pra fazer as contas, porra.
Ô, Dani, quanto tempo demora a partida, mais ou menos? Ou
cara,
isso depende?
Depende muito. Porque
tipo, se
LOL...
tiver dois times de coreano, um contra o outro, a partida dura quantos dias?
40 minutos, 45, uma hora.
Ah, tá.
E assim, muito depende também do posicionamento. Isso é que é uma parte legal do LoL, né? Quando começa a parte das lutas, você tem que nem no WoW, logicamente, muito menor, vou frisar novamente, muito menor, a questão do posicionamento. No WoW, os caras que são healers, eles ficam mais afastados. Principalmente numa certa distância que você consiga healar o seu tanque, né? Os DPS ficam em meio range e disparando, certo? É assim que funciona no WoW. Então o healer tá lá, aqueles healers que dão cura em área e aquela cura individual. E fica aquela mistura. No LoL você tem lá os posicionamentos, ou seja, você é um AD Carry. Você não vai ficar no meio do bolo da luta. Você vai ficar um pouco mais afastado. Se você for um AD Carry de range, certo? Você vai deixar para trocação de porrada quem? O jungle, que costuma segurar um pouco de dano. E o tank. E você vai ficar de trás com o seu suporte te protegendo e protegendo os demais. E o mago, mais afastado ainda, só dando a cutelada. A meiada, né, que a gente fala, né?
Uhum.
Entendeu? Então é um pouco menor. Sim. Então, o que acontece? Como o pessoal é muito point click no jogo, o que acontece? Ele acaba clicando, não usa muito teclado, isso é um problema do LoL, o pessoal só usa o clique e finge que é jogador, e acaba caindo no meio do buraco. Então, quando você vê o cara indo ali no meio do buraco, você já sabe que o cara não é um bom jogador. Se o cara busca um posicionamento, você fala, esse cara já é um cara que se preocupa com o game. E por aí vai, entendeu? Então cada lane tem seus personagens específicos e características e tem também os posicionamentos de teamfight. Não é uma coisa tão elaborada quanto o WoW, mas esse posicionamento te proporciona levar vantagens sobre os inimigos. Seja um counter de um personagem, de um campeão, né, como a gente já falou, né, o nome é campeão. E, vamos supor, a gente tem aí a Lulu e o Chaco que o Mestre Bira falou no começo desse bloco, certo? A Lulu é uma maga, só que ela é muito utilizada em suporte. Por quê? Ela ajuda o AD Carry a conseguir uma morte mais fácil. Porque ela dá um dano rápido. Ah, mas pô, você acabou de falar que mago tinha que estar no mid lane. Depende. Por isso que eu falei, por consequência, por um certo padrão, por uma certa frequência, isso acontece. Mas não é necessariamente você tem que assim. Você pode se adaptar a N cenários que você for ver, ou N personagens. É por isso que o MOBA é tão dinâmico. Então essa Lulu, ela dá um dano muito rápido, por segundo, de uma vez só, e tem um cooldown um pouco alto. Só que ela tem algumas outras funções que deixam que o cara diminua de tamanho, ou seja, ele fica mais suscetível a dano. E aí o AD Carry, que tem o dano muito alto, pode matar esse cara mais rápido. Então ele pega esse mago, tira da mid lane e joga para ser um suporte. O Chaco é um cara melee, ele carrega duas facas, e ele é um jungle. Ele é um jungle de stun. Ele desaparece, ele tem uma propriedade que ele fica invisível, então ele pode se movimentar muito mais fácil ainda saindo das brushes, né, que não dão visão do mapa. Aparece próximo do cara, automaticamente o jogador deve tomar um susto, né? Tem formas de counterar isso, mas não vou entrar nessa daí, que aí é metagame. Aí se o cara quiser, ele pega, está no bloco, é gratuito e joga para evoluir. E dá um slow ou dá uma confusão no cara, fazendo com que ele desoriente o personagem dele, facilitando o seu parceiro de equipe junto com você a matá-lo. entendeu?
Uhum. Sim. Então, varia muito dependendo do time que você tá, né?
Exato.
Na hora do jogo você consegue ver que você escolhe lá o seu campeão, né? Como é que é o nome do...
É campeão, né?
Seu campeão, só que você não consegue ver o que o outro time tá escolhendo, né?
Então, tem no modo de competição livre, não. Ou seja, você tá lá, não tá ranqueando. Você não quer saber se você é ouro, prata ou bronze. Diamante, o cara aleatório que tiver lá, entendeu? Você só quer, tipo, pegar cinco caras aleatório ou seus cinco amigos e lutar contra outros cinco caras só pra, tipo, jogar, se divertir. Que é coisa muito difícil de acontecer no LoL. Porque vai ter um rage. Você, ó, mestre, você tá certo. Por isso que eu parei de jogar LoL. Eu não sei, eu não entendi. O Heroes of the Storm, como é da Blizzard, e tem pouca gente ainda usando, aliás, tinha, né, porque antes era beta fechada, agora que já tá aberto e é gratuito, já tá igual, tá? Não achem. É uma outra dinâmica de MOBA, porque não tem last hit, não tem ouro, não tem não sei o que, não sei o que lá. Mas já tá difícil de jogar também, exatamente por quê? Porque é aberto, gratuito e já descambou, entendeu?
Já olha, tá difícil. Eu cheguei a instalar.
E 90% dos jogos, é sério, 90% dos jogos você vai se indispor. É triste dizer isso, mas é isso. 90% dos jogos, se você estiver jogando sozinho ou só você e mais um, e depender da grande maioria para compor seu time, 90% de chance de você não se divertir e não atingir, que é o objetivo do jogo, que é se divertir, né? Como você mesmo falou, mestre. Realmente é triste esse número.
Que a gente tem que fazer juntar a galera aqui para jogar alguma coisa, né?
Isso, você tem que ter uns dois... Ó, cara, eu aconselho três. Porque três você consegue condenar.
Sabe uma parada que a gente se juntou e jogou e foi legal? Foi o Destiny. Eu me juntei com dois amigos e no PlayStation 3 a gente jogou a história inteira desde o começo. E a gente marcou o horário, né? Fez um grupo no WhatsApp pra ninguém deixar o outro de fora. Que você consegue jogar a história e depois você joga de novo, né? Quando você for jogar com outra pessoa. Mas aí a gente jogou junto a história certinho, inteiro. Todo mundo subindo de level junto e tal. Fez as quests.
Co-op, né? É bem legal. Mas você tem um objetivo, você tem uma história final. O LoL, você não tem uma história final. Sua história final é ganhar daquele time. E aí, como é que você vai ganhar de um outro time quando você não tem um time, entendeu?
Uhum.
Por isso você ter três pessoas,
mas
pelo menos.
Mas, Dani, como é que os caras fazem? Como é que os caras viram profissional nessa porra?
Então, aqueles caras que conseguem sair do Elo Hell, que os caras brincam, né? Das ranqueadas mais baixas, dos níveis mais baixos, ou seja, bronze, prata, ouro, que é onde fica a galera muito troll, né, que joga de vez em quando e se acha muito foda. O que acontece? Nas ligas mais altas, consequentemente, são pessoas que estão mais dispostas a querer aprender o game. Entendeu?
Mas não, mas eu tô dizendo assim, esses caras que jogam patrocinado, jogam
então,
campeonato...
A gente vai ter que falar um pouco de esportes do Brasil, né, pra isso, né. Porque assim, quando as equipes de game... de esportes no Brasil, elas começaram a surgir quando a Blizzard começou a incentivar na América do Sul a história do esportes coreano. Começou a trazer muito dos coreanos, teve o Intel Extreme Master, no Rio, teve no São Paulo, teve vários eventos, e isso começou a fomentar essa ideia nascer no Brasil, né? Porque no resto da América do Sul, na parte latina, vamos dizer, em si, não só da América do Sul, América Central e América do Sul, né, a parte toda latina, e com exceção da nossa região que fala português, ou seja, o pessoal espanhol, eles se integram com mais facilidade, porque a gente parece que é um estranho no ninho, só a gente fala português. Então eles sempre tinham um servidor já dedicado para eles. Então quando vê essa cultura do esportes entre eles, por todos se comunicarem em língua espanhola, do México até a Argentina, Chile, tudo, eles tinham essa história de montar um cenário, porque eles podiam montar ligas enormes e não tinha problema de comunicação. Brasileiro não participava, uma, porque brasileiro às vezes se acha bom demais para se misturar com as pessoas, querendo ou não, isso é uma coisa muito triste. Também tem a fama do brasileiro espalhada tanto na internet quanto em games, que a gente já conhece qual que é, né? Tanto que os caras criaram o servidor Brasil exatamente para tirar do servidor americano, porque BR Rue, né?
Uhum.
É complicado. Isso é um fato que acontece.
Aconteceu comigo isso quando eu fui jogar o Dragon Ball Xenoverse.
Eles perguntam, né? Vê a bandeira.
Não, nem vi a bandeira. Eu fui jogar com o cara e lá acho que não aparece distinção de região, assim.
No Street Fighter aparece, os caras.
No Street aparece, mas aí no Dragon Ball eu fiz uma missão junto com o cara e tal, a gente jogou. E aí ele mandou uma mensagem, não sei o que, um americano, né? Aí eu mandei mensagem pra ele, ele falou, de onde você é, não sei o que. Eu falei, sou do Brasil. Aí ele, não acredito, tá ligado, que você é brasileiro.
Exatamente.
E aí achou que eu ia avacalhar a missão, sabe?
Exatamente.
Putaria, abandonar o cara no meio da partida, tipo essas coisas que...
Exatamente.
Brasileiro, os caras falam que é mal educado, né? Pilantra. Exato. E aquela coisa do cara falar, give me money, né? Gold ou I'll report you, essas paradas. A única frase que o cara sabe é essa.
Isso.
Né? Foda.
Então, a gente tem essa fama no servidor estrangeiro. No WoW, eu sofri uns dois bullying, mas não foi muito. Mas no Street Fighter, que aparecia a bandeira, o cara nem esperava dar o match da luta. Ele saía. Toda vez que via a bandeira do Brasil lá, eu tinha que trocar pra bandeira gringa.
Mas, ô Dani...
Porque senão não conseguia jogar.
Mas, ô Dani...
Mestre.
Isso tem uma razão, né, cara? Nós também não podemos só crucificar o estrangeiro por achar que o brasileiro é assim, porque nós sabemos muito bem que muitos dos nossos colegas brasileiros agem dessa maneira quando estão em companhia dos estrangeiros, cara.
Exatamente.
É aquele cara querendo tomar vantagem em tudo, dar uma despertalhão, é o engraçaralho fora de hora. Infelizmente, esse tipo de atitude que alguns brasileiros fazem... nesses servidores estrangeiros acabam queimando toda a pátria, cara, todo mundo. Aí você fica naquela história de brasileiro sem vergonha, brasileiro é safado, etc, né? Infelizmente, essa é a verdade.
Só vê o lado dele, só quer gold.
Exatamente.
Quer pilantra, não sei o quê. Isso é ruim, né,
cara? Quando você tinha, às vezes, Bira, você sabe que tem aquelas coisas que você tem que submeter algumas informações pro líder líder de um clã no WoW, pra ele poder te aceitar, né?
Aham.
Uhum. Quando vinha aquele negócio, qual a sua região? Ixi. Vai negar.
Aí você já começava a chorar.
Eu sou brasileiro,
né?
Mas sou diferente, por favor. Né?
Eu sou brasileiro, mas sou limpinho.
Sou diferentinho, faz favor, me aceita, por favor, eu quero jogar.
I'm from Brazil, but I hate Gerson's Law, né?
I hate o EBR. Então, é complicado. Então, esse cenário de esportes, ele foi montado na América Latina, e blá, 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 vem descendo com StarCraft, o Dota, já na segunda versão dele, não estava muito forte. E aí a Riot veio investindo muito forte, que é um servidor brasileiro, trouxe o escritório pra cá, e falou assim, olha, esses times capengas, é verdade, é bem assim mesmo, esses times capengas de StarCraft, a Riot, ela vai montar um cenário realmente, vai vir pro Brasil pra investir num cenário alto, com premiação alta, só que vocês precisam subir o nível dos seus jogadores, tá? Então eles foram lá nos servidores brasileiros, começaram a ranquear todo mundo. Ah, blá, 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 não saíram do servidor americano, começaram a migrar tudo para os servidores nacionais. E os cara top desses servidores nacional de LoL começaram a ser recrutados por esses times que já estavam meio descontentes com StarCraft. Por dois motivos, StarCraft supostamente não pegou no Brasil. Uma, porque é um jogo um pouco mais difícil. Dificuldade para as pessoas aqui no Brasil, são poucas que gostam de encarar elas, né? Então, um game mais complexo, que requer um pouco mais de disciplina, o EBR não joga. Então, também não tem como o EBR não joga, porque é pago, é difícil de piratear e é um pouco complicado, o jogo se torna automaticamente o quê? Merda.
Pra mim ficou melhor já, assim, essas sagas.
Entendeu? Mas
é por isso que você tá jogando, né, Dani?
É por isso que eu jogo StarCraft, porque eu gosto do desafio.
Certo.
E aí, o que acontece? O jogo é gratuito. Tem uma facilidade de se jogar. Não estou falando que o jogo seja babaca. É, mas não é tão difícil de se jogar. E quando você sai desse Yellow Hell, o jogo se torna interessante exatamente por esse fato que eu mencionei anterior, que ainda me faz jogar de vez em quando o LoL. Isso te traz uma satisfação de cooperação, de tentar montar uma equipe, de tentar falar, continuar aquele contato com aquele cara, falar assim, meu, você jogou bem, vamos continuar jogando junto, blá 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 blá, 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 né? E aí, esses times de StarCraft, que já estavam vendo StarCraft como decadente no Brasil, porque por mais que a Blizzard investisse, o StarCraft é realmente forte nos oriental, como o Marcel fala, nos casos olhinho puxado, né? E nos Estados Unidos tá mais ou menos, apesar que tinha a SL, bababá, apoiando por trás, a IPL caiu da IGN, foi um baque muito forte nos Estados Unidos, mas mesmo assim o StarCraft se ergueu nos Estados Unidos, né? Então, o MOBA aqui, ele cai como uma luva. Você pode jogar de graça, você pode jogar online de graça, você pode zoar sem muitos compromissos, que não vai acontecer muita coisa com você. Quando você se destaca, você se separa desses caras, você tem a satisfação do game em si, que é um game exatamente muito divertido de se jogar em equipe. E aí, esses caras que estavam top rate, esses times de StarCraft começaram a pegar e montar a sua equipe de LoL, apostando na promessa da Riot. Então eles tinham um time de StarCraft para jogar os campeonatos da Blizzard, do game, e tinha o do LoL. Porque a maioria das vezes, o que acontecia? No Intel Extreme Masters, que é um campeonato que roda o mundo de StarCraft, a Riot começou a ir junto. Nos dias que não tinha StarCraft, para manter o evento, como na Campus Party, né, tem várias atrações, num dia era StarCraft, no outro dia era o quê? League of Legends. E isso começou a se disseminar, e o LoL começou a ter tantos espectadores quanto o StarCraft. Aqui no Brasil, ele superou. Na hora que a Riot superou o StarCraft, a Riot fez o quê? Aqui no Brasil é nicho forte. Vamos ter campeonatos nacionais do Brasil que levarão personagens nacionais para o campeonato internacional. Então eles focaram na gente mesmo. Na gente, e depois abraçou a América do Sul. E com premiações absurdas, com arenas sempre cheias, né, atende a molecada. Tinha um outro porquê, aí entra o caso da molecada, Pira, com aquela pressão, vamos pai, e é gratuito, você só precisa gastar pouco para eu poder me divertir, por favor, pai. E a Riot bombou. E agora, eSports nacionalmente é 70, 75% na mão da Riot, e ela faz campeonatos absurdos, com prêmios absurdos, fomentando o sonho de pessoas mais novas, né, das garotadas de hoje em dia, de ser um esporte profissional. Ser chamado por algum time desse, o time tá olhando os rankings, tem sempre um olheiro, é que nem futebol. Tá um cara lá, o time tá jogando, treinando, transmitindo, fazendo merchan pelo Twitch, o caramba 4, e tem os outros caras de suporte por trás, né, procurando novas pessoas, novas peças, pra compor o time. Ou, propriamente dito, pessoas que nem a Kabum, que da Kabum mesmo, da loja Kabum, que se juntaram e falaram assim, ó, vamos jogar, porque a gente trabalha no e-commerce, a gente jogou bem, e aí a própria Kabum pegou o pessoal dele lá que trabalhava nesse e-commerce, que eles se juntaram para jogar LoL, para se divertir, quando eles ganharam uma CBLoL, que é um campeonato regional, né, tem todo domingo, e aí a Kabum começou a incentivar. Como eles estavam usando o nome da Kabum,
E comer com patrocínio,
aí os caras do próprio site já, tipo, vestiu os caras. Na hora que a Kabum vestiu os caras, aí a Cade, que é um outro time, desistiu de vez do StarCraft, matou a line deles de StarCraft, fizeram um contrato com a Vivo Fibra como patrocinador. Foi uma grande jogada. O cara que estava por trás desse lobby da Cade é um cara de respeito, viu? Porque ele conseguiu convencer o pessoal da telefonia da Vivo Fibra, que estava querendo expandir conexão até então sobre o domínio da net, colocou esses caras, montou uma line-up muito forte, inclusive trouxe coreanos.
É, tem os coreanos na equipe, algumas equipes do Brasil aí.
Isso. E entraram como uma das equipes mais fortes competitivas. Só que o grande problema de tudo é que aqui nessa terra é sempre tudo ao contrário, né? O cara que fez toda essa estrutura, todo esse planejamento, montou tudo, eles chegam nas finais, mas não ganham. É como aquele time de futebol que se estrutura, mas quem ganha é o Corinthians, entendeu?
É algo mais ou menos assim. Você faz um puta negócio, né? É extremamente profissional e no fim das contas quem vai levar o campeonato é o molequinho lá na fralda que faz raid quando tá jogando.
Exato.
Essa é a verdade.
Agora recentemente vai ter o Gui, tá ligado? Ele pode falar melhor que isso, que é o pessoal da INTZ esqueci o nome, CNB, que se juntaram agora. A CNB tá bem. Opa, bebê. Assim, foi meu cachorro fazendo manhã aqui. Que foi o pessoal que se juntou. Agora a CNB tá muito bem estruturada, teve uns probleminhas, blá blá blá. E que desbancaram a Cade, que era a estranca favorita, e foram disputar o Mundial na China. Eu não lembro quem foi agora, não vou falar. Provavelmente algum fã da gente que deve escutar Manja de LOL vai dar um rage nos comentários e falar: porra, seu animal, quem foi pra China é fulano.
Ô Marcel.
Mas assim, ó, quem põe dinheiro no... Põe lá o Otário Coin. Olha os caras querendo me crucificar agora também. O cara que põe o Otário Coin lá, ele tem alguma vantagem em cima de quem tá jogando free ou não? Como é que funciona?
É assim, você pode comprar os personagens mais rápidos, os lançamentos, ou um bust de XP. É pouca diferença, viu, Gui? É porque assim, o Influence Point, que é o que você ganha jogando, você tem que jogar muito pra poder ter uma compra no mesmo volume que as outras pessoas têm, entendeu? Qual que é a grande vantagem? A vantagem é o quê? Caso você queira upar uma conta mais rápida, ela te dá um bônus de XP, entendeu? Vamos supor, você só pode jogar ranqueado nível 30. Você tá no nível 1 agora, entendeu, Gui?
Aí você passa o cartão lá...
Pega os boosts de XP e joga. Ou seja, fora o XP que você ia ganhar, você ganha XPs a mais. E aí você vai subindo de nível mais rápido.
Moral da história, é jogo pra geração leite com pera.
Exatamente.
Em vez de você ter o trabalho pra construir sua personagem, você compra.
Isso.
Então esses caras que jogam LOL não jogam Dark Souls, por exemplo?
É muito difícil.
Ah, faz favor, né, Guilherme?
Na primeira bolinha que ele der, primeira cambalhota que ele der, errado,
e morrer
e descer uma faca de 10 metros... em cima do seu Kang, ele vai falar assim: porra, mas eu tô de armadura. Né? Como se a armadura fosse... Enfim, deixa eu falar. Ele nunca vai entender porque ele morreu. Ele vai falar: só triscou.
É isso aí. Vamos dar uma pausa aqui e vamos encaminhando para o fim deste episódio, que ficou muito interessante, mas já a gente volta. Vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora de League of Legends. Sad and lost, a helpless lad. Who was his name? He ventured out to find a friend and learn about his bane. E ao som de Lulu and Shaco's Quirky Encounter, vamos encaminhando para o fim desse episódio. Foi um bate-papo muito legal aqui com a galera sobre League of Legends. Daniel, olha só, pra você é isso aqui, ó. Vai manjar assim lá longe, meu caro. É ou não é, Guilherme? Esse cara manja, não manja não?
Manja muito.
Eu não esperava isso. Pra falar a verdade, eu não esperava que esse episódio fosse sair nesse nível que saiu, cara.
Eu esperava a explicação bem rasa do Dani e ele estourou. Explicou direitinho, agora eu sei tudo.
É isso aí, Dani. Dani, onde a galera te encontra? Fale sobre você rapidinho pra gente poder encerrar o episódio.
Cara, vocês podem me escutar no 70 Escutar 70 números, tô sem meu parceiro de jargão aqui, que é o Leozito. Leozito, saudade, beijo no coração, meu brother. Você pode me escutar falando as coisas do microfone solo no 70escutar.com.br. Você pode conversar comigo no @70escutar no Twitter ou no Facebook. Abraço.
E você, Guilherme, fala para nós onde a galera te encontra.
Eu sou o Gui Oliveira do FZCast, do site friendzone.com.br. Lá também tem podcast, notícia, tem alguns gameplays. E é isso aí, vai ter link aí no post também.
E o Marcel, que praticamente não falou com a gente, Marcel?
É, eu tô coisa com minha filha aqui, gente. Desculpa aí, minha filhinha tá muito dengosa aqui hoje. Quem quiser me achar, tô aí pelo mundo. Meu nome é Marcel, beleza?
E eu sou o Professor Bira, lá do site professorbira.com e do podcast professorbira.com. Galera, foi muito bom estar reunido aqui. Apesar do assunto não ser do meu agrado, foi muito bom ouvir a explicação do Dani. Valeu mesmo, muito obrigado, caro ouvinte. Espero que você curta o episódio, nós curtimos muito fazê-lo. E não esqueça, compartilhe, indique para os seus amigos, passe lá no Viber, que está rolando uma promoção muito legal, com uma prenda muito boa, que está sendo oferecida pela galera aqui. Muito obrigado por ouvir, muito obrigado por estar conosco, e nos encontramos na próxima sexta-feira com mais uma Sexta Sem Edição. Tchau, tchau e boa noite para você.
Um abraço.